Essa noite eu tenho uma mensagem para compartilhar sobre um tema. Eu já preguei algumas vezes sobre isso, você já escutou sobre isso, mas hoje vai ser um pouco diferente. Eu acredito que Deus quer que você escute isso e aplique na sua vida. Talvez você já tenha escutado e talvez nesse momento precise relembrar de algumas coisas para que você possa aplicar na sua vida. Todo tema ou toda palavra na história da humanidade que recebe atenção, que é muito usada, ela recebe subdivisões. Vou dar um exemplo. No passado, a humanidade era dividida entre poderosos e servos, ou ricos e pobres. Nos últimos anos, apareceu uma hierarquia social. Então, tinha classe alta, classe média e classe baixa. E ainda quando eu era criança, tinha uma subdivisão na classe média, que era classe média alta e classe média baixa. Agora, não existe mais essa divisão, mas são muitas outras subdivisões na classe hierárquica. A mesma coisa acontece com a inteligência. No passado falava só que alguém era inteligente. E agora fala assim 7 tipos de inteligência, alguns falam 9 tipos de inteligência. Inteligência como, por exemplo, inteligência motora, inteligência matemática, inteligência linguística, a mais famosa de todas, você já ouviu em algum lugar, a inteligência emocional. Então, sempre que nós entramos em algum tema, vivemos ele, existem subdivisões para ele. E o tema dessa noite não é diferente, eu vou falar sobre o medo. O medo, ele está presente há muito tempo na história de toda a humanidade, nós vivemos com isso. Ele causa efeitos na nossa vida e são criadas muitas subdivisões para o medo. Não só medo bom e medo ruim, eu não vou entrar no detalhe, mas o medo bom é quando você tem medo da morte e te permite não ficar em uma casa pegando fogo. Mas esse medo ruim é aquele que nos paralisa, que dificulta a nossa vida, que atrapalha o nosso dia a dia, impede muitas vezes de realizarmos coisas que seriam fáceis de realizar. Tem os medos reais e irreais dentro dessa categoria, mas foi desenvolvido nos últimos anos uma enorme subdivisão dos medos. Você não fala só que uma pessoa tem medo agora, você fala que ela tem medo de alguma coisa e deram o nome de fobias. Os especialistas afirmam que não é possível contar o número de fobias catalogados. Eu peguei alguns exemplos só na letra A para você ter uma ideia dos diferentes tipos de medos e os seus efeitos. A acluofobia, só na letra A, acluofobia é o medo exagerado do escuro. Então você olha, e até aceitável, né? Em alguma fase da vida alguém tem o medo do escuro, mas nesse caso é um medo exagerado. Tem um famosíssimo que é a aracnofobia, medo de aranha. Tem muita gente que tem medo de aranha e paralisa por causa disso. Tem uma aranha na casa, ela não entra na casa. Agora tem outros um pouco mais estranhos, como ablutofobia, que é o medo de tomar banho. Pasmem, eu fui pesquisar na internet para saber se existiam casos reais ou era só catalogado, e existem muitos casos reais, e a maioria adquiriu essa fobia depois de assistir um filme do Alfred Hitchcock, onde tem aquela cena no banheiro com uma faca. E um outro também mais estranho ainda, a antofobia, que é medo das flores. É muito estranho, né? Alguém que tem medo das flores. Nós até aceitamos os principais medos, que medo de ficar doente, medo da morte, bem oportunos agora. Um dos top 5 que é medo de falar em público. Nós até aceitamos isso, mas eu percebo que nós como seres humanos, especialmente nós como cristãos, às vezes não vigiamos o suficiente com o tipo de medo que entra no nosso coração, e muitas vezes nossa vida ela é paralisada. Deus não completa as coisas que precisa completar na nossa vida, porque nós paralisamos por causa do medo. É um dos motivos que um dos temas mais abordados, ou uma das ordens mais vistas na Bíblia, por toda a Bíblia, não temas, não tenha medo. Por que você tem medo? Existe um motivo. Paulo ainda vai dizer, quando ele escreve para Timóteo, que o medo é um espírito. Olha que coisa interessante. Ele diz que nós não recebemos o espírito do medo, mas contrário a isso, antagônico ao espírito do medo, nós recebemos um espírito de coragem. E a pergunta nessa noite é: do que você tem medo? A ordem que o Espírito Santo libera agora na internet é: não tenha medo. E eu quero te ajudar a entender em que momentos nós temos medos da nossa vida, medos na nossa vida e como isso nos afeta. Uma maneira de entender como isso nos afeta muito rápida e muito prática é você olhar uma daquelas pegadinhas que tem hoje na internet. Outro dia eu estava assistindo uma com o meu filho. O motorista, que era um ator, levava duas pessoas, desviava numa estrada escura e deserta. O carro parava de funcionar, ele desce, daqui a pouco uma luz bate nele, ele desaparece, ouve-se um grito, um disco voador desce. Uma pegadinha muito criativa e muito elaborada. As duas pessoas estão no carro, começam a se assustar e começam a sentir medo, as portas são travadas e daqui a pouco alienígenas entram e começam a chacoalhar o carro. Bom, as vítimas estão com medo. E aí você percebe os efeitos do medo e os variados efeitos do medo na vida das pessoas. Algumas pessoas começam a gritar, outras começam a irracionalmente dar pontapé nos vidros, outras começam a ir para frente e para trás, outras começam a chorar, algumas pessoas ficam literalmente paralisadas sem saber o que fazer e outras desmaiam. E a gente pode perceber o efeito do medo sobre nós. O interessante é que nessas pegadinhas ninguém consegue parar, respirar, ter coragem e olhar que a maquiagem não está tão bem feita, que aquele cenário tem alguma coisa estranha. O medo nos deixa irracionais. A história que eu quero ler hoje, e eu quero contar para você, é uma história muito conhecida e nós já conhecemos o final dela. Se encontra no livro de João, capítulo 11. Eu te convido para você abrir a sua Bíblia agora, João, capítulo 11. É a história de Lázaro. Nós já sabemos o fim dela, que é um bom fim, é um final feliz. Jesus ressuscita Lázaro, mas eu quero mergulhar com você no meio, no olho do furacão, quando eles estão passando pelo problema, como Jesus lidou com essa situação, como as pessoas que estavam ali lidaram com essa situação, e tirar algumas lições aqui, muito rápidas. Eu vou ler só alguns versículos a partir do versículo 3. Diz o seguinte: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. As irmãs de Lázaro eram Marta e Maria. Essa Maria era aquela que derramou o vaso de alabastro de perfume nos pés de Jesus, lavou os pés de Jesus e secou com o cabelo. Eles eram muito amigos. A Bíblia deixa clara isso. No próximo versículo, o autor, João, vai dizer que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Então, essas irmãs estão mandando um recado para Jesus, que está numa cidade a 40 quilômetros dali, e diz: olha, o teu amigo, teu brother, está passando por uma necessidade. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ele ainda ficou mais 2 dias. Então, ele escuta que tem um problema, ele recebe a notícia do problema, mas ele não fica com medo, ele não fica apavorado, e ele fica tranquilo fazendo aquilo que ele estava fazendo. Ele fica 2 dias, ele não corre. A expectativa da família era outra. E o último versículo, no 15, diz: então, lhes disse claramente, Lázaro morreu. Diz para os discípulos: olha, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, eu estou contente por não ter estado lá. Eu estou contente que tudo isso tenha acontecido, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então, Jesus dá essa notícia para os discípulos. Ele sabe que Lázaro morreu e ele diz: vamos até lá para ver essa situação. Então eles caminham esses 40 quilômetros e o cenário é esse. O cenário que essa família está nesse momento é um cenário de vale da morte. Se você já passou por uma experiência de morte, perdeu alguém especial, ou alguém já esteve doente, se você passou por isso, você entende que momento essa família estava vivendo. É um momento de dúvidas, é um momento de perguntas. Por que isso aconteceu? Para que isso aconteceu? Por que foi isso comigo? Por que nesse momento? E quando Jesus chega, essa família está nesse momento, num momento de vale da morte, esse momento doloroso. E quando ele chega, a primeira coisa que acontece é que ele entra na cidade, mandam avisar a Marta. Ela vem correndo ao encontro dele e a primeira coisa que ela faz, ela diz o seguinte: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus aparece no meio do problema e a primeira coisa que ela faz é o que nós, seres humanos, estamos acostumados a fazer. Ela olha para o passado e ela diz: se tu tivesse vindo a tempo, isso não teria acontecido. Se tu tivesse priorizado o teu amigo, isso não teria acontecido. Se eu não tivesse entrado naquele carro, se eu não tivesse saído à noite, se eu não tivesse persistido nesse relacionamento, se eu não tivesse contraído essa dívida. Nós temos a tendência, quando estamos no meio de um problema, olhar sempre para o passado. Não só pensando nas possibilidades, como lembrando dos traumas que, porventura, passamos outras vezes. Se passamos por coisas parecidas no passado, agora, quando estamos numa situação difícil, nós acreditamos irracionalmente ou instintivamente que de novo vai acontecer isso conosco. Então a primeira coisa que ela faz é isso. E Jesus mostra imediatamente para ela e tenta chamar a atenção. Ela olha para o passado e Jesus diz: o seu irmão vai ressuscitar. Em outras palavras, ele diz: fica tranquila, o seu irmão vai ressuscitar. E ela não consegue, ela sai do passado e ela não consegue olhar para o presente, para o que Jesus está dizendo. Ela não consegue olhar para a solução daquele problema. Ela está ansiosa, ela está nervosa, ela está preocupada, ela está abatida, ela está no vale da morte. Então ela pula do passado e ela olha para o futuro. Porque ela diz assim: tá bom, Jesus. Ela responde: eu sei que ele vai ressuscitar um dia, na ressurreição dos mortos, lá no último dia. Essa é uma tendência que nós temos quando problemas acontecem na nossa vida, quando situações difíceis acontecem na nossa vida. Nós olhamos para o passado, em momentos que as coisas não deram certo, e nós olhamos também para o futuro. Como vai ser a minha vida a partir desse ponto? O que vai acontecer comigo? Eu quero te dar um exemplo para você entender. Eu já passei na minha vida por situações difíceis de hospital e situações de doença dos meus filhos, de filhos meus, e que inclusive levaram a um desfecho infeliz, nesse caso a morte, infeliz para mim. Toda vez que meus filhos ficam doentes agora, eu tenho uma luta interna para não ficar com medo. Quando o meu filho, eventualmente, ele está doente, então ele começa com vômito, e ele vai lá e vomita. Eu e a Janine já nos olhamos com o olhar de quem diz: meu Deus, o que será que é? A minha mente volta para aquilo que aconteceu comigo no passado e eu sou paralisado, eu sou repleto de medo. É como se passasse um frio na minha espinha e eu tenho medo porque eu olho para o passado e acredito que a mesma coisa que um dia aconteceu comigo pode acontecer comigo de novo. E eu não só olho para o passado, como eu também olho para o futuro. Por que eu olho para o futuro? Porque eu fico ansioso. E quando nós temos medo do futuro, eu diria que o sentimento que mais nos enche é a ansiedade. De não saber o que vai acontecer. Como eu vou conseguir esse emprego? Com quem eu vou casar? Como eu vou resolver essa história na minha família? Como eu vou avançar na minha carreira? São sentimentos que nos trazem ansiedade. Então eu fico com medo e fico ansioso, e eu preciso lutar com isso. E qual é a resposta? E qual é a solução para isso? Jesus mostra: olhar para o presente. Você pode achar que é muito simples, mas eu já vou te explicar isso. Olhar para o presente. Por que olhar para o presente? Porque Jesus responde: eu sou, para Marta. Marta, tu está olhando para o passado, tu está olhando para o futuro, mas olha para o presente, olha para mim, eu estou aqui. Jesus está dizendo assim: calma, eu estou aqui, eu estou em campo, o jogo vai ser diferente porque eu estou aqui. Ele está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Ele chama a atenção para ele. Por isso, quando você está no meio de uma situação difícil na sua vida, onde o medo e a ansiedade invadem o seu coração, você precisa ter uma disciplina de não olhar para o passado e nem olhar para o futuro, mas olhar para o seu presente. Quem está no presente é o grande eu sou. E quando Jesus usa a palavra ressurreição aqui, no original é anastasis, que significa levantar. Ele está dizendo, em outras palavras: eu estou aqui, eu é que vou levantar você. Não são as experiências do passado, nem as expectativas do futuro. Sou eu quem vou levantar você. Isaías 40, 31 tem uma promessa. O profeta libera essa palavra e ela precisa entrar no coração. Ele diz: mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós não podemos olhar para o passado nem olhar para o futuro. Nós precisamos olhar para o nosso presente. E no nosso presente, quem está lá? O grande eu sou. E Jesus está dizendo: eu estou aqui. Se eu estou no meio desse problema, se eu estou no meio dessa tempestade com você, sou eu quem vou te levantar. Sou eu quem vou te conduzir. E Isaías diz: confiem no Senhor. Quem confia renova suas forças. Vão alto como águias, correm, não se cansam, caminham e não desfalecem. E esse é o ponto que você vai dizer: Maurício, eu já ouvi isso tantas vezes. Maurício, a mensagem é muito simples. Tá só dizendo que quando tenho medo, eu preciso confiar em Jesus. Tá bom, isso eu já sabia. Eu sei que você já sabia. Eu, inclusive, relutei algumas vezes em compartilhar essa mensagem tão simples. Agora, o grande detalhe, o ponto é que nós sabemos disso tudo. E é muito simples de saber. É muito simples de entender. O difícil é fazer. Você sabe muitas vezes, mas você não realiza isso na sua vida. Você sabe que não precisa ter medo de nada, mas você ainda nutre medo de algumas coisas. Você sabe que não deve olhar para o passado, mas você ainda permite que traumas do passado definam a maneira que você vive no seu presente. Você sabe que não precisa ficar ansioso com o que você vai comer amanhã, como você vai lidar com essa situação na sua vida, mas você ainda permite ficar ansioso. Então o ponto dessa noite é: pare de saber e comece a fazer. É muito simples de saber. É muito mais difícil e complicado de fazer. Por isso eu quero te encorajar a fazer uma oração nessa noite. E a oração é: Senhor, eu entrego toda a situação da minha vida, eu entrego a minha vida e eu confio em Ti. Declare isso com a sua boca. Diga isso nesse momento, ou diga isso a partir de hoje em todas as situações da sua vida. Diga: Senhor, eu estou com medo, mas eu confio em Ti. Eu deposito nas Tuas mãos. Eu confio que Tu estás aqui, que Tu és o grande eu sou e que Tu mesmo vais me levantar. Essa é a primeira lição que Jesus mostra. Quando ele entra na cidade, Marta não entende nada. E ele diz: Marta, eu sou o rei Sunar, eu estou aqui. Fique tranquilo, eu estou aqui. A segunda coisa, então a primeira é: olhe para o presente. A segunda é: tome uma decisão rápida. O diálogo continua. E eu quero reforçar isso: tome uma decisão rápida. Sabe que a vida no reino de Deus, a vida no evangelho, essa é a minha percepção, é sempre um 8 ou 80. É sempre sim ou não. Ou você rejeita e você tem uma rejeição total, ou você obedece e tem uma obediência absoluta. Você nunca tem um meio termo. Você: ah, eu meio que cumpro, eu meio que acredito. Não existe isso. E Jesus deixa claro isso para Marta, porque na sequência do diálogo, no versículo 26, ele diz: Marta, quem vive e crê em mim, jamais morrerá. E ele faz essa pergunta inquietante, e ele diz: você crê nisso, Marta? Essa é a pergunta que ele faz para nós hoje. Sabe, nós sabemos muita coisa, mas nós cremos de verdade? Ele está perguntando, e hoje você não tem como crer mais ou menos. Você precisa ou crer completamente e aí sim obedecer completamente e viver baseado nessa crença, ou você precisa rejeitar todo o ensinamento de Jesus sobre isso. Esse é um ponto que separa Jesus de milhares de profetas. Ele faz uma pergunta e você tem duas opções, mas você precisa escolher uma: ou obedece completamente ou rejeita completamente. Você não tem duas opções. Jesus está fazendo essa pergunta para ela num momento difícil. Você precisa perceber isso. Está fazendo essa pergunta para ela num momento de... Lembra da pegadinha? Como nós reagimos no medo? Está fazendo um momento de vale da morte. E ele está perguntando no meio desse vale assim: você acredita mesmo? Você crê em mim? E quando ele faz essa pergunta, ele está dizendo: você é capaz de confiar e depositar tudo em mim? E Marta dá essa resposta firme. Ela diz: sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que veio a esse mundo da parte de Deus. Ela diz: sim, eu creio. Ela se entrega completamente. E quando você crê que Jesus é capaz de restaurar, de tomar você pela sua mão, sobrenaturalmente coisas começam a acontecer na sua vida e você começa a sair dessas situações, você começa a lidar melhor com essas situações de uma maneira que você não sabia lidar antes, porque agora você tem uma capacidade de confiar em Deus. Você usa a sua fé. Sabe, eu não consigo enxergar o evangelho com possibilidades de você seguir mais ou menos. Sabe, essa não é uma possibilidade do evangelho. Eu fui criado desde cedo com uma pessoa, a minha mãe, ela era muito clara e ela conseguia sempre arrancar de mim a verdade. Ela era muito firme, muito objetiva e eu precisava ser rápido na minha resposta. Ela sempre acontecia alguma coisa, ela: Maurício, foi tu que deixou tal coisa fora do lugar, E eu pensava, eu tava pensando na resposta. Ela fala, vamos, fala rápido, responde rápido. Foi tu ou não foi? E eu respondi, sim, mãe, fui eu, já meio com medo. Eu me casei com uma pessoa com uma personalidade parecida nesse aspecto. Amor, tu quer ir comigo em tal lugar? Se eu disser assim, não, tudo bem, entendi, tu não quer ir. Tu pensou muito, é porque tu não quer ir. Eu preciso dar sempre respostas rápidas. Sabe quando Jesus nos faz essa pergunta no meio das situações? Assim como Marta, nós precisamos dar respostas rápidas. Você confia em mim? Sim, Senhor, eu confio. Eu não enxergo. Eu não consigo ver, mas eu confio. Eu estou disposto. A vida de fé no Evangelho e no Reino de Deus é feita de decisões, são tomadas rápidas. Se você está vivendo uma situação hoje difícil, se você não vê a sua vida caminhar, se você não vê, não consegue enxergar os próximos passos do seu futuro, você precisa rapidamente dizer, Senhor, eu confio em Ti, rapidamente. É o segundo passo. Antes de ir para o terceiro passo e último, eu quero abrir um parênteses para algo impressionante nessa história. Jesus e Marta estão ali, Maria, que estava em casa, vem, e agora os três se abraçam, Jesus fica no meio delas, eles sentam, e a Bíblia mostra essa história, no mínimo incrível, tem muita teologia em cima do que acontece nos próximos passos. A Bíblia diz que Jesus se abraça e um tsunami de emoções e de dor passa por eles, e Jesus chora. É impressionante que Jesus, sabendo disso tudo, Jesus chora. Ele chora a morte do amigo Lázaro, mas ele não chora por causa do morto. Porque ele sabe o que vai acontecer. Ele chora por causa das pessoas. Ele chora por causa de Marta e Maria. Ele chora com Marta e Maria. E eu queria abrir esse parênteses, porque se você é novo na fé, você precisa saber disso. E se você já é antigo na fé, você precisa reforçar esse conhecimento. Você precisa saber disso de novo. Eu preciso dizer isso para você. Em Jesus existe um tipo de amor mais profundo do que tudo que você já experimentou na sua vida. Eu não quero dizer que você não deve sofrer ou passar por momentos difíceis, não é isso. Eu estou dizendo que quando nós passamos por situações difíceis na nossa vida, com Jesus, existe um amor profundo que nos envolve. Jesus nos ama. Jesus literalmente chorou com os amigos dele. Ele chorou e ele chora conosco. Uma maneira que você tem de sentir isso, porque talvez você esteja se perguntando, como eu sinto isso, como eu sinto Jesus do meu lado e participando comigo da minha dor. Eu vou te falar que uma das maneiras mais práticas que eu encontro é através de grupos de conexão. Nós, na nossa igreja, damos o nome de Hub. Os Hubs são lugares onde nós nos encontramos semanalmente para estudar a Bíblia, mas esses grupos caminham juntos. E é impressionante como pessoas que passam por dificuldades são abraçadas por esses grupos. As pessoas se amam literalmente. Elas andam grudadas, elas choram as dores uns dos outros. É impressionante como líderes de grupo compartilham comigo uma preocupação com os problemas de outras pessoas, uma preocupação real. Elas levantam de madrugada para orar por medos e dificuldades de outras pessoas, até que Cristo seja formado. Se você quer sentir um pouco disso, se você quer perceber um pouco do amor de Jesus, se você quer receber esse calor, participe de um Hub. Entre agora no nosso aplicativo, aqui mesmo nessa página, em algum link, você vai ser direcionado para se inscrever em um Hub. É uma maneira que você tem de não andar sozinho e perceber que a igreja caminha com você e Jesus é demonstrado através da vida das pessoas. Terceira e última lição que nós tiramos daqui. Tenha a mente de Cristo. Tenha a mente de Cristo. A primeira é, olhe para o presente. Não olhe para o passado nem futuro. Olhe para o presente, olhe para Jesus. O segundo é, tome uma decisão rápida. Não fique empurrando com a barriga. Não enrole a sua vida. Tome uma decisão rápida. Diga sim para Jesus. Sim, eu creio. E veja. Prove aquilo que vai acontecer. E terceiro, diante de todas as situações da sua vida, diante de tudo que você vive, tenha a mente de Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque em 1 Coríntios 2,16, Paulo vai escrever, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? E aí olha o que ele diz na parte B do versículo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que coisa incrível. Nós, porém, de quem ele está falando? Quem somos nós? De quem ele está dizendo? Ele está falando das pessoas que receberam o Espírito Santo. Pessoas que entregaram sua vida para Jesus, recebem o Espírito Santo e passam a enxergar as situações de uma maneira diferente. É nítido na sua vida um antes de Cristo e um depois de Cristo na sua vida. Antes você via as situações de uma maneira, depois você passa a ver. É isso que Paulo está dizendo, a mente de Cristo. Ele está falando nesse capítulo todo sobre a sabedoria. Por que eu estou dizendo para desenvolvermos e para você ter a mente de Cristo? É porque é possível ter a mente de Cristo. E nós precisamos ter a mente de Cristo em todas as situações da nossa vida. Porque Jesus estava tranquilo em meio a uma situação difícil, porque enquanto todo mundo olhava para Lázaro morto, através da mente de Cristo, Jesus olhava Lázaro dormindo. Ele fala, ele está dormindo, vamos acordá-lo. Enquanto nós vemos um problema gigante na nossa vida, Jesus vê uma situação simples de ser removida. Todos viam Lázaro morto, Jesus via dormindo. Todos viam 5 pães e 2 peixinhos. Jesus via uma multidão alimentada. Todos viram uma mulher doente com fluxo de sangue. Jesus viu poder que fluiu dele. Nós precisamos enxergar todas as situações por essa nova lente, a lente que o Espírito Santo permite. Toda situação que se apresenta na nossa vida, eu preciso olhar como eu enxergo isso. Tudo nos foi dado, nós precisamos entender isso nessa noite. Nós recebemos um presente tão grande, que foi o sacrifício de Jesus na cruz. Nós recebemos de graça, ou seja, nós temos uma herança. Nós só não recebemos a herança porque ainda não atingimos uma maturidade. Você não recebe a herança quando você é criança, só quando você atinge uma maturidade. Nós precisamos atingir essa maturidade espiritual e não permitir mais que a nossa vida fique travada, que a nossa vida fique paralisada, que você não consiga sair de casa, que você não consiga fazer os seus afazeres, que você não consiga produzir para o reino de Deus, que você não consiga cumprir o seu chamado simplesmente porque você tem medo. E veja bem, eu não estou falando só medo da pandemia, eu estou falando desse medo, esse espírito do medo global que ronda. Nós só vemos notícias difíceis, só notícias ruins, e eu quero nessa noite te encorajar. Olhe como Jesus olha para as situações, levante-se, as promessas já foram entregues, a herança foi entregue na nossa mão. Nós só precisamos de maturidade para usar tudo aquilo que Deus nos deu. Pare de olhar da maneira que você está olhando e passe a olhar de outra maneira. Se por um acaso você orava, direcione a sua oração. Se você orava, Deus, eu quero um namorado ou uma namorada, comece a orar através da lente de Cristo. Senhor, eu quero estar pronto, me torna pronto para quando aparecer o momento certo. Se você ora pelo seu casamento, para que o seu cônjuge mude, pare de orar para que ele mude e comece a orar, Senhor, que eu mude. Adquira maturidade na sua vida espiritual. Não tenha medo, não permita que o medo paralise a sua vida e não deixe você seguir adiante. Eu queria que você soubesse disso, mesmo que você já tivesse ouvido muita coisa sobre o medo. Eu queria que você entendesse que uma coisa é saber, outra coisa é praticar. Nós precisamos dar respostas rápidas. Sim, Senhor, eu creio. Sim, Senhor, eu vou caminhar dentro daquilo que eu creio que tu tens para mim. Em coragem. E é por isso que no Salmo 23, o salmista Davi, ele escreve: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Marta e Maria, elas estavam no vale da sombra da morte, elas falaram, eu confio em ti, Senhor. E elas viram o irmão delas ressuscitar. Elas viveram o milagre. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Veja, nós vamos andar. O salmista diz, eu não vou ter medo, porque tu estás comigo. Eu termino reforçando e continuando aquilo que a Bíblia diz: não temas, não tenha medo. Ou algumas vezes a pergunta que Jesus faz para o discípulo: do que vocês têm medo? Por que vocês têm medo? Ainda que eu ande, ainda que as situações sejam difíceis, ainda que as notícias sejam ruins, eu não vou ter medo, porque eu sei que tu, Senhor, estás comigo e eu confio em ti. Eu gostaria de orar com você para terminar nessa noite. Se por um acaso você percebeu, identificou alguma área da sua vida, veja que eu comecei falando sobre subdivisões do medo, fobias, medo de diversas coisas, E talvez você não seja uma pessoa medrosa, talvez você seja até corajoso, mas algumas áreas da sua vida você não venceu o medo ainda. Enquanto eu pregava, se o Espírito Santo mostrou alguma coisa, alguma área que você ainda caminha com medo, coloque a mão no seu coração. Eu gostaria de orar agora. E baseado na afirmação de Paulo que o medo é um espírito, eu quero orar sobre a sua casa nessa noite. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela oportunidade que temos de ouvir da tua palavra, mas não só sobre isso, Senhor. Obrigado, Jesus, porque tu sempre chega no meio do nosso problema. Obrigado, Jesus, que quando nós damos um passo de fé e dizemos sim, nós cremos em ti, sempre, Senhor, sempre nós temos a oportunidade de ver a tua mão operando, Senhor. Algumas vezes é com um milagre do jeito que nós esperávamos, outras vezes é com um milagre do jeito que tu desejava na nossa vida, Senhor. Algumas vezes acontece uma ressurreição, outras vezes é a paz que invade o nosso coração quando a ressurreição não acontece. Deus, eu oro agora pelo espírito do medo, para que ele saia, para que ele fuja diante da tua presença, para que ele desapareça das nossas vidas e das nossas casas, Senhor. Eu oro, Senhor, baseado no salmo que diz: levanta-te, Senhor, e que todos os teus inimigos fujam da tua presença, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o teu nome seja levantado. Eu oro agora para que o espírito de ousadia e coragem seja brote no coração de cada um dos meus irmãos e cada casa aqui representada, Senhor. E que o medo desapareça da nossa vida, Senhor. Que os sonhos que tu tens na nossa vida se cumpram imediatamente através da coragem. Que o medo não paralise, que não atrapalhe mais, Senhor, os teus planos na nossa vida. É o que eu oro, declarando sobre a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.